A América adquire em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes da Voz da América, bem-vindo a esta emissão em português neste dia 26 de abril, lá fora, 14 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Para esta edição, como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos e Coreia do Sul afinam parceria em Washington. Presidentes da China e da Ucrânia falam ao telefone. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola, debate em Luanda, aborda o sistema político do país com posições bem críticas de líderes civis.
Eu entendo que Angola é governado por um sistema de apartheid moderno, um apartheid negro. Existia um apartheid branco na África do Sul, mas nós vivemos em Angola um apartheid negro e é preciso fazer um estudo sobre isso.
O programa do governo Planagrão não está a ter os melhores efeitos, dizem produtores angolanos.
O Plano Grão não existe. Eu estou a falar de um território que tem uma rede de valas de irrigação artificial superior aos 300 quilómetros. Tem cerca de 30 mil hectares de terra arável, mas que não tem um quilo sequer de fertilizantes.
Também nesta emissão, o presidente da UNITA critica a recondução do Procurador-Geral da República, que refuta e diz não receber ordens do presidente da República. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas antes vamos às notícias internacionais. E começamos aqui em Washington, em troca de um maior papel decisório nos planos de contingência dos Estados Unidos em caso de ataque nuclear norte-coreano, a Coreia do Sul concordou em não prosseguir o seu próprio programa de armas nucleares. Os dois países devem anunciar um acordo hoje. O presidente Joe Biden e o seu homólogo sul-coreano Yoon Suk-yeol estão reunidos na Casa Branca por uma visita de Estado destinada a celebrar 70 anos de relações bilaterais entre os dois países e discutir futuras relações entre Washington e Seul. A declaração de Washington é o resultado de uma série de medidas negociadas ao longo de muitos meses e destinadas a reafirmar os compromissos de dissuasão dos Estados Unidos para com a República da Coreia, disse um alto funcionário da administração numa conferência de imprensa ontem, terça-feira, sem, no entanto, revelar o nome. De acordo com o acordo, o funcionário acrescentou que Seul manterá o seu estatuto não nuclear e continuará a cumprir todas as condições de signatário do Tratado de Não-Proliferação que proíbe o de Estados-partes desenvolverem armas nucleares. O governo angolano começou a evacuar 10 cidadãos que se encontram no Sudão. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que 5 estudantes que estavam em Khartoum devem dirigir-se à fronteira terrestre entre o Sudão e a Etiópia, enquanto outros 5 encaminham-se para o Egito. Moçambique retirou, na segunda-feira, 23 cidadãos daquele país. E Yevgeny Prigozhin, o chefe de um grupo paramilitar apoiado pelo governo russo, ofereceu armas a uma das partes beligerantes no Sudão. Dizem meios de comunicação social, desde o início dos combates, em abril, têm surgido relatos não confirmados de fontes diplomáticas que falaram às agências noticiosas dizendo que os combatentes do grupo Wagner estão a apoiar o grupo paramilitar, conhecido como Forças de Apoio Rápido, e a fornecer-lhes armas. Cameron Hudson, ex-funcionário do Departamento de Estado americano e analista sénior do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, disse à Voz da América que o grupo está mesmo a fornecer sistemas portáteis de defesa aérea, foguetes de ombro, caça-tanques e armamento pesado. A RSF, a sigla do grupo paramilitar em inglês, nega ter recebido apoio da Rússia. Entretanto, numa rara admissão do envolvimento do grupo no Sudão, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou ontem que a decisão de envolver o grupo Wagner cabe aos líderes africanos. E cito: a República Centro-Africana, o Mali, o Sudão e vários outros países cujos governos, cujas autoridades legítimas recorrem a este tipo de serviços, têm o direito de o fazer, disse Lavrov numa conferência de imprensa em Nova Iorque. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou por seu lado o envolvimento do grupo tem o potencial de inflamar mais o conflito que respeita hoje o segundo dia de tréguas. Em Pequim, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que o presidente Xi Jinping e o seu homólogo ucraniano falaram por telefone depois de Volodymyr Zelensky ter revelado uma conversa longa e significativa entre os dois líderes. No Twitter, Zelensky escreveu que o telefonema, além da nomeação do embaixador ucraniano para a China, irá dar um ímpeto poderoso para o desenvolvimento das nossas relações bilaterais. Fim de citação. Depois do anúncio de Zelensky, a porta-voz chinesa Hua Chunming disse que Pequim é consistente na sua prontidão em desenvolver relações bilaterais com a Ucrânia, promovendo muito respeito e a sinceridade. Na República Democrática do Congo, o exército recuperou o controle de 10 localidades na província de Ituri, após combates contra a milícia cooperativa para o desenvolvimento do Congo, CODECO, que intensificou atividades na região recentemente. Informações recolhidas pela estação radiofónica congolesa Radio Capi, da Missão das Nações Unidas, indicam que os avanços militares ocorrem após 5 dias de operações na comuna de Mungwali. No rescaldo, lojas e escolas começaram a retomar as suas atividades e o exército reforçou as suas posições, segundo fontes locais. Na Nigéria, homens armados raptaram pelo menos 29 pessoas na região da capital federal Abuja, revelou hoje um Daniel Ishaku, assessor do presidente do Conselho Local de Kuali, a agência Associated Press, dizendo que os homens armados chegaram depois da meia-noite de ontem e cercaram moradores na aldeia de Yutu, alguns dos quais participavam de uma cerimónia local.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos mesmo por falar da atualidade angolana. O presidente da UNITA, na oposição, criticou a recondução do Procurador-Geral da República, que ele considerou ser uma bengala do poder político, e desafiou Helder Pitagroz a melhorar o seu trabalho, que não fique no silêncio das ordens políticas. Apesar de considerar Pitagroz uma pessoa simpática e educada, Adalberto Costa Júnior disse que não cumpriu bem o seu mandato anterior, e quando não se cumprem bem, não se renovem mandatos, que não cumprirem a sua missão de defender a República, os angolanos, as leis e o Estado. Ele também criticou o silêncio do procurador perante o que chamou de violações dos direitos de ativistas cívicos, discriminação de militantes dos outros partidos e falta de pluralidade, bem como perseguição aos líderes políticos. Hoje, após a posse, Helder Pitagroz reconheceu que o cargo tem uma forte componente política, mas disse que o facto de receber orientações, a acusação de receber orientações é um falso problema. O Presidente da República, titular do Poder Executivo, é a pessoa que escolhe, que nomeia e dá posse. Agora, não estou a ver outra forma de a política interferir, a não ser na questão das leis, sublinhou Helder Pitagroz, para quem não recebe orientações por parte do Presidente da República. Por outro lado, a capital Luanda acolheu hoje um debate organizado pelo Observatório de Imprensa e de Comunicação, entre vários pensadores que discutiram sobre o sistema político que impera em Angola. E as leituras foram muito, muito críticas, como nos diz o Manuel José.
4 preletores se debruçaram sobre a temática. Elias Isaac, pastor e antigo líder da Open Society Angola, trouxe a realidade que ocorreu na África do Sul para dizer que...
Eu entendo que Angola é governado por um sistema de apartheid moderno, um apartheid negro. Existia um apartheid branco na África do Sul, mas nós vivemos em Angola um apartheid negro e é preciso fazer um estudo sobre isso.
O jurista Zola Bambi, do Observatório para a Justiça e Coesão Social, diz que a democracia em Angola está apenas na sensação.
Podemos sonhar que estamos vivendo numa democracia, mas a realidade é de uma ditadura, é de uma tirania. O resto seria um simples simulacro. Tudo não passa de um simulacro eleitoral. E com um simulacro eleitoral é impossível que haja aquilo que esperamos.
Outro preletor ligado à religião, o padre Mário Zazano, trouxe um novo termo para definir o que se vive em Angola.
Anocracia é um meio termo entre democracia e autocracia, já que o partido diz no poder, diz que é mesmo realmente é democrático, mas digamos que é anocrático. Se evidencia quando há uma certa instabilidade e ineficiência governamental, por causa da corrupção, da ausência de separação e limitação de poder, por causa do clientelismo exacerbado e vazio de programas políticos.
A partir da África do Sul, participou o jornalista angolano José Gama, falou de um autoritarismo competitivo.
Ele não é um autoritarismo puro, como a Coreia do Norte, mas ele é competitivo porque permite a realização de eleições. Mas ele, por sua vez, controla as eleições, manipula as eleições, manipula as instituições, permite a participação de partidos políticos, mas procura sempre também controlar esses partidos, permite direitos à manifestação, mas também procura condicionar e limitar esses direitos.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
De Luanda vamos para o Sumbe, na província do Kwanza Sul. O funcionamento dos comitês locais dos direitos humanos está longe de atingir a expectativa inicial. A afirmação é do próprio coordenador do Comitê Provincial dos Direitos Humanos, Lino Kupenga, que pediu mais intervenção dos diversos setores desses comitês. Como nos diz desde o Sumbe o Fernando Caetano.
Kupenga disse ser urgente a necessidade do envolvimento dos representantes dos órgãos da administração local do Estado e da sociedade civil.
Quer do ponto de vista das atividades que desenvolvem, quer do ponto de vista do reporte, dos relatórios, o envolvimento dos atores em matéria de direitos humanos ainda não nos satisfaz. De facto, precisa-se mais do envolvimento dos órgãos da administração local, uma vez que a Estratégia Nacional dos Direitos Humanos está um decreto presidencial, isto é, o Estado angolano pretende ser uma referência a nível internacional, mas isso passaria por, primeiro, transferir a matéria de discussão, execução da política dos direitos humanos a nível local, nos municípios, nas comunas, e por essa via, para além da construção dos comitês, os membros da sociedade civil, as próprias autoridades administrativas tradicionais, religiosas, envolverem-se nas questões que têm a ver com o impacto das políticas públicas no cidadão.
O coordenador do Comitê Provincial dos Direitos Humanos insta o grupo alvo para o interesse destes em matérias a ver com os direitos humanos. Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Falemos agora da agricultura. Sobre o Plano Nacional de Produção de Grãos em Angola, o Planagrão, apontado pelo governo como exemplo de crescimento do agronegócio no país. Disse aqui à Voz da América na semana passada o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João. Entretanto, especialistas do setor dizem que o plano peca por ignorar aspectos históricos e tradicionais da agricultura, sendo conduzido mediante relatórios longe da realidade. O João Matos tem uns detalhes.
Líder de uma cooperativa do Dombe Grande, em Benguela, mas com passagens por vários pontos do país, o produtor Albino Fernandes diz que vantagens, se é que existem, só mesmo numa eventual descoberta de outras áreas de cultivo, assinalando que faltam resultados do ponto de vista histórico.
Eu não consigo me imaginar o norte a produzir feijão, porque não tem histórico para tal. Você que não sabe plantar feijão, vai plantar feijão em quantidade e em qualidade. O que está a faltar é identificar as áreas que desde sempre já produziram. Caloquembe é uma região onde tem um histórico de plantas de produção de jinguba em grande escala, de feijão em grande escala, de milho em grande escala. E depois está aí o Bié, o Uambo, está aí Benguela. Essas províncias todas ficaram fora. Aparece o leste, os relatórios, claro, eles produzem para poder apresentar a população, mas desde sempre estão a emigrar de projeto a projeto.
Há 4 anos, bem antes do Planagrão em vigor, já o produtor Cabral Sande tinha sido convidado para uma iniciativa que visava relançar a produção de grãos, avaliada em 5 mil milhões de kwanzas, cerca de 10 milhões de dólares. Sande indica que na sua área, a comuna da Canjala, há um grande potencial esquecido.
O plano grão não existe. Eu estou a falar do território que tem uma rede de valas de irrigação artificial superior aos 300 quilómetros. Tem cerca de 30 mil hectares de terra arável, mas que não tem um quilo sequer de fertilizantes. E se nós tivéssemos efetivamente este planagrão a funcionar desde o ano passado, já teríamos resultados visíveis.
À Voz da América, o presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, sublinha que o agronegócio tem margem de crescimento, podendo até impulsionar o turismo.
Se você vai, por exemplo, à África do Sul, vê que algumas propriedades agrícolas têm lá incrustados resorts, ok?
O café, nós produzimos 230 mil toneladas, 7 províncias, que somos maiores que a área produtora de Minas Gerais, que é o maior produtor de café robusta no Brasil.
O ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, que falou de vários estrangulamentos, ressaltou que os fertilizantes não chegam às zonas do país com potencial para a produção de alimentos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
João Marcos, com reações de produtores em torno do Planagrão, se quiser ouvir a entrevista do ministro da Economia e Planeamento, visite nossa página, voaportugues.com, ou então no Facebook e no YouTube, VOA Português. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 12.080 e 17.655 kHz. A Voz da América emite também na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone ou no computador. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter com a referência VOA Português. Se quiser contactar a Voz da América, o nosso número está disponível através do WhatsApp. É o mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira o tema vai ser a educação, as greves, o ensino superior em Angola. Portanto, é já na sexta-feira, através da rádio, Facebook, no YouTube. E como a Voz da América noticiou recentemente, o governo angolano tem em curso uma operação denominada Restaura, que visa combater igrejas e espaços de culto ilegais. No Namibe, como diz o Armando Chicoca, as autoridades já fecharam 15 templos e denominações.
Pedro Angulá, diretor do Gabinete Provincial do Namibe da Cultura, Turismo e Ambiente, esclareceu à Voz da América as razões da Operação Restauro em curso.
A Operação Restauro visa olhar para o exercício da atividade religiosa aqui na nossa província, com maior enfoque aqui para Moçambique, onde temos registrado o maior número de seitas e também igrejas que vão cultuar em locais que não reúnem as condições mínimas.
A operação, composta por vários setores da vida pública na província, província do Namibe, dentre estes operadores da justiça, também perseguem os atos criminosos praticados por alguns pastores.
Porque também estamos a trabalhar com aqueles que se intitulam pastores, que não têm autorização para o exercício dessa atividade, porque temos estado a verificar pessoas que se rebelam contra os seus líderes, que depois vão abrir as suas seitas sem autorização do pastor provincial, também do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo e Ambiente. Também estamos a trabalhar para minimizarmos ou acabarmos com os casos de violência sexual que alguns líderes religiosos vão cometendo com os seus fiéis.
Vários cidadãos saudaram a operação.
Essas igrejas ilegais fazem coisas ilícitas.
O governo deve punir, porque estão a lidar com pessoas. Essas pessoas não podem enganar pessoas, porque muita gente acha que é fácil ganhar dinheiro falando sobre Deus. Não é uma boa coisa.
Juvenal Bartolomeu, especialista autárquico.
Algumas igrejas a funcionarem em infraestruturas não adequadas, como luandros ou chapas. E a até outras em armazéns que não têm ventilação, nem têm portas de emergência, não têm sistema, por exemplo, de incêndio. Muitos dos clientes têm contribuído a nível dos seus dízimos para que na casa do Senhor haja mantimento. E por que que essas igrejas, essas denominações religiosas, não criam as condições essenciais para que realmente possam albergar nos seus cultos os crentes de uma forma melhor?
Na Líbia, Voz da América, Armando Chicoca. Continua a acompanhar a Voz da América. Trouxemos ontem informação de que, desde sábado, foi detido o antigo presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Águas de Luanda, Manuel Silva Lopes da Cruz. Ele, no entanto, ontem à tarde, foi colocado em liberdade sob termo de identidade e residência e vai aguardar assim o processo em liberdade. Entretanto, o sindicato da empresa, da EPAL, não descarta a possibilidade de realização de novas greves com indicação do novo Conselho de Administração da empresa. O Cocomo Kuta falou com o primeiro secretário sindical da empresa pública de Águas de Luanda.
Segundo António Martins, primeiro secretário sindical da empresa pública de Águas de Luanda, EPAL, os problemas dos trabalhadores não são solucionados até ao momento e vão agravando cada dia que passar.
Apesar de existirem promessas, não é, e um plano para execução de algumas medidas no sentido de modificar a condição de vida e de trabalho dos trabalhadores, mas enfim, o tempo vai passando e não se vê melhorias. Ainda debatemos com situações de falta de condições de trabalho, salário não digno.
Os mais de 1.700 trabalhadores da EPAL não descartam a possibilidade de realização de greves com a indicação do novo Conselho de Administração. Para António Martins, a substituição do antigo presidente do Conselho de Administração não vai alterar em nada os problemas dos trabalhadores.
Não é que a greve já não é uma medida, digamos, uma estratégia agora a considerar. E nesses últimos dias os trabalhadores têm sim falado na necessidade de paralisar as suas atividades e declarar uma greve.
A Voz da América tentou o contacto com os responsáveis da EPAL, mas sem sucesso. Tentamos igualmente o contacto com o SIC, mas não tivemos qualquer resposta. Cocomo Kuta, Luanda.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro do Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, a Voz da América.
A Voz América começa a acompanhar a partir de hoje a participação das equipas de Moçambique e de Angola no BAL. Está a jogar neste momento o Ferroviário da Beira na sua primeira partida na Conferência Nilo da Basketball Africa League, ou BAL, frente aos anfitriões do Al Ahly no Egito, no Cairo. Os locomotivas do Tiverve contam com uma equipa renovada na composição do plantel para disputar esta terceira edição do BAL. O Ferroviário da Beira manteve 6 jogadores que disputaram a edição anterior e integrou 7 novos atletas, no que analistas consideram uma miscelânea entre a experiência de jogadores consagrados e a irreverência da juventude. Há jogadores com alguma experiência, como Ismael Nurmamad, e também outros que irão evoluir neste jogo, como Elvis Oana, de 33 anos de idade, ou Ayad Munguambe, que nasceu também na cidade de Maputo. Nós estávamos a tentar falar com o nosso correspondente em Maputo, Alfredo Júnior, que está a acompanhar o jogo, mas estamos a ter problemas de comunicação. Esperamos ver se conseguimos nos próximos segundos ainda falar com o Alfredo Júnior para ter alguma informação sobre este jogo que está a acontecer no Egito. Por agora não temos. Entretanto, amanhã quem entra em campo é a equipa angolana do Petro de Luanda. Hoje ensaiou os últimos detalhes, visando a sua estreia amanhã, frente à similar do City Oilers, equipa do Uganda, na primeira jornada do torneio de apuramento à fase final da terceira edição do Basketball African League, BAL, competição que hoje mesmo arrancou mais cedo no pavilhão Dr. Hassan Mustafa Sports Hall, no Cairo, e vai até o dia próximo, dia 6 de maio. São os postes de Otono Dó, Ademiro João e o extremo José António, que por opção técnica não seguiram viagem para o palco da competição. O técnico brasileiro José Neto, que por duas ocasiões falhou à conquista do título da BAL, tem praticamente o arsenal preparado para começar com a vitória na Conferência Nilo. Hoje no treino foram feitos alguns arranjos e esperamos que amanhã, às 17 horas de Luanda, a equipa do Petro de Luanda possa então apostar, entrar, como se diz, com o pé direito, mas no caso do basquetebol é com a mão direita, ou sexto, a bola no sexto, nesta terceira competição de BAL, Liga Africana de Basquetebol. A Voz da América, a partir do fim de semana, estará a acompanhar com os relatos desde dos jogos, tanto com Clemente em Luanda e o Alfredo Júnior a partir de Maputo. Na verdade, não estamos a conseguir entrar em contacto com o Alfredo Júnior e estamos no momento em que nós caminhamos para o final desta primeira meia hora da edição da Voz da América. Mais à frente vamos ver se na próxima meia hora, em que estará aqui o Amancio Miguel, poderemos regressar à conversa e tentar falar com o Alfredo Júnior, que está a acompanhar este jogo. Acontece neste momento. Vamos para Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública lançou hoje uma campanha cívica para mobilizar os munícipes organizados em grupos ou associados a candidatarem-se a membros das Assembleias Municipais nas próximas eleições legislativas.
O diretor do CIP, Edson Cortes, diz que a campanha tem como fim explicar que todos os cidadãos podem ser candidatos à Assembleia Municipal das Autarquias, bem como desconstruir o mito de que a política cabe apenas aos políticos, e acrescenta.
Mostrar aos moçambicanos que, ao nível das eleições autárquicas ou municipais, os cidadãos podem se constituir em grupos de cidadãos associados e podem candidatar-se para a Assembleia Municipal. E isso tem como base ou pressuposto a ideia de que ninguém melhor do que as pessoas que vivem numa determinada autarquia para perceberem os problemas dessa autarquia, e que não podemos deixar os destinos dos nossos municípios nas mãos dos partidos políticos e pensar que só os partidos políticos têm o direito de fazer política.
Cortes anotou que os cidadãos juntando-se podem concorrer e participar ativamente na tomada de decisões que dizem respeito aos seus municípios, realçando ainda que com esta campanha o CIP pretende incentivar a sociedade e contribuir para a mudança.
Preparar de reclamar dos partidos e tomarmos conta dos nossos destinos. Irmos para a frente e queremos ser agentes da mudança, agentes ativos da mudança, e não ficar.
E esta reportagem nós iremos retomá-la já dentro de momentos aqui na Voz da América, na segunda hora desta emissão. Neste momento estamos a atualizar o jogo entre o Al Ahly e o Ferroviário da Beira. Estão no terceiro tempo do jogo. O Al Ahly ganha por 67 contra 49. Vamos ter mais detalhes na próxima hora, nesta edição, em que estará aqui o Amancio Miguel para mais uma hora de emissão da Voz da América nesta quarta-feira. Já regressamos. We'll be right back.
Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América desde Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, na sonoplastia conosco, o Charleston Mock, a realização é de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Márcio Miguel, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, Estados Unidos e Coreia do Sul afinam parceria aqui em Washington, D.C. Presidentes da China e da Ucrânia falam ao telefone. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio transmissor. Pode acompanhar a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook com notícias em texto, áudio e vídeo, também presentes no YouTube, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português para ter acesso às nossas notícias, enquanto que o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13:31 aqui em Washington, D.C. Momento para convidar o Álvaro Gerandrade para a atualização informativa.
E nas notícias, Amancio Miguel, começamos aqui em Washington, em troca de um maior papel decisório nos planos de contingência dos Estados Unidos em caso de um ataque nuclear norte-coreano, a Coreia do Sul concordou em não prosseguir o seu próprio programa de armas nucleares. Isto está na declaração de Washington, que será assinada ainda hoje e deve ser anunciada a qualquer momento pelos presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, que estão reunidos neste momento na Casa Branca para celebrar 70 anos de relações bilaterais entre os dois países. De acordo com um funcionário da administração americana que pediu o anonimato, Seul manterá o seu estatuto não nuclear e continuará a cumprir todas as condições de signatário do Tratado de Não-Proliferação, que proíbe os Estados-partes de desenvolverem armas nucleares. Entretanto, o governo angolano começou a evacuar. 10 cidadãos se encontram no Sudão nesta quarta-feira, 5 seguiram para a Etiópia e 5 para o Egito. Moçambique retirou na segunda-feira 23 cidadãos daquele país, que já vai no terceiro dia de um cessar-fogo iniciado no domingo, acordado com a mediação dos Estados Unidos, mas não há informações de novos desenvolvimentos, ou seja, do que vai acontecer depois desse cessar-fogo terminar hoje à noite. Entretanto, Yevgeny Prigozhin, chefe de um grupo militar paramilitar apoiado pelo governo russo, Wagner, ofereceu armas a uma das partes beligerantes no Sudão, segundo fontes da imprensa, e também de Cameron Hudson, ex-funcionário do Departamento de Estado americano e analista sénior do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, que em declarações à Voz da América acrescentou que o grupo forneceu sistemas portáteis de defesa aérea, foguetes de ombro, caça-tanques e armamento pesado às forças de ação rápido que combatem o exército do Sudão. Essa força de ação rápida, de apoio rápido, no entanto, diz não ser verdade esta informação. Numa rara admissão do envolvimento do grupo no Sudão, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou ontem que a decisão de envolver o grupo Wagner cabe aos líderes africanos. Ele citou a República Centro-Africana, o Mali e o Sudão. Aqui em Washington, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que o envolvimento do grupo tem o potencial de inflamar ainda mais o conflito. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China confirmou hoje que o presidente Xi Jinping e o seu homólogo ucraniano falaram por telefone depois de Volodymyr Zelensky ter revelado uma conversa longa e significativa entre os dois. No Twitter, Zelensky escreveu que a chamada, além da nomeação do embaixador ucraniano para a China, irá dar um ímpeto poderoso para o desenvolvimento das relações bilaterais. A porta-voz da China confirmou o encontro, disse que Pequim não criou a crise na Ucrânia e que defende negociações para o fim da guerra. No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse em depoimento prestado à Polícia Federal hoje que compartilhou sem querer um vídeo que questionava o sistema eleitoral após o pleito de 2022. O depoimento, que durou cerca de 2 horas, é parte do inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura a invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 por apoiantes de Jair Bolsonaro. Na avaliação de investigadores, um post divulgado no dia 10 de janeiro pelo ex-presidente ligaria aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele apagou a publicação em seguida. Entretanto, o advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, confirmou o teor das alegações e disse que o presidente Bolsonaro nunca questionou a lisura das eleições.
E depois das notícias com o Álvaro de Andrade, vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública lançou esta quarta-feira uma campanha para mobilizar os munícipes organizados em grupos ou associados a candidatarem-se a membros das assembleias municipais nas próximas eleições autárquicas, ao mesmo tempo em que no país multiplicam-se apelos para que tudo seja feito para evitar os recorrentes atos de violência que caracterizam os pleitos eleitorais. A partir de Maputo, Ramos Miguel.
O diretor do CIP, Edson Cortes, diz que a campanha tem como fim explicar que todos os cidadãos podem ser candidatos à Assembleia Municipal das Autarquias, bem como desconstruir o mito de que a política cabe apenas aos políticos, e acrescenta.
Mostrar aos moçambicanos que, ao nível das eleições autárquicas ou municipais, os cidadãos podem se constituir em grupos de cidadãos associados e podem candidatar-se para a Assembleia Municipal. E isso tem como base ou pressuposto a ideia de que ninguém é melhor do que as pessoas que vivem numa determinada autarquia para perceberem os problemas dessa autarquia e que não podemos deixar os destinos dos nossos municípios nas mãos dos partidos políticos e pensar que só os partidos políticos têm o direito de fazer política.
Cortes anotou que os cidadãos juntantes podem concorrer e participar ativamente na tomada de decisões que dizem respeito aos seus municípios, realçando ainda que com esta campanha o CIP pretende incentivar a sociedade e contribuir para a mudança.
Parar de reclamar dos partidos e tomarmos conta dos nossos destinos. Irmos para a frente e queremos ser agentes da mudança, agentes ativos da mudança, e não ficar de assistir os outros, os partidos políticos, a tomarem decisão e, acima de tudo, a quererem cada vez mais construir uma narrativa de que a política pertence somente aos políticos. Não, a política não é dos políticos. A política pertence à sociedade e todos nós, membros da sociedade, temos direito de opinar e participar ativamente na política.
Isso numa altura em que os bispos católicos de Moçambique se dizem preocupados com a violência que tem ocorrido antes, no decorrer e depois das eleições de Moçambique. Foi o presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, Dom Inácio Saúri, que manifestou a preocupação, falando em nome dos bispos católicos que estiveram reunidos em Maputo.
Como cidadãos e como pastores, vivemos nestes dias, ao mesmo tempo, 2 sentimentos. Por um lado, o desejo que as eleições sejam um autêntico momento festivo de exercício democrático e, por outro, o receio da eclosão de violência.
O antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano apelou também a que tudo seja feito para evitar os recorrentes casos de violência que têm marcado os pleitos eleitorais em Moçambique.
Se souberem forças estranhas que cidadãos mobilizados ou por movimentos civis de má intenção ou movimentos políticos de má intenção, os cidadãos deviam resistir a isso e não ir para a violência no tempo eleitoral e fora do tempo eleitoral.
Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar deste apelo dos bispos católicos em Moçambique, que sugerem ao governo a criação de um gabinete que possa trabalhar na prevenção do radicalismo e extremismo violento. Os bispos dizem que a via militar não pode ser a única alternativa para o combate ao terrorismo em Moçambique. Com os detalhes, Francisco Júnior.
Desde outubro de 2017, que a província de Cabo Delgado tem estado a sofrer ataques atribuídos a grupos terroristas. Os verdadeiros mandantes e as motivações desses ataques ainda não são conhecidos. Entre os dias 17 e 25 de abril, os bispos católicos estiveram reunidos naquela que foi a primeira Assembleia Plenária da Conferência Episcopal de Moçambique deste ano. e nesta segunda-feira reuniram-se com o chefe de Estado moçambicano, a quem transmitiram a sua preocupação em relação à situação em Cabo Delgado e avançaram com essa proposta de criação de um gabinete que visa prevenir o radicalismo, o extremismo violento no país. Uma proposta que, segundo Dom João Carlos, arcebispo coadjutor de Maputo e vice-presidente e porta-voz da Conferência Episcopal de Moçambique, foi bem acolhida pelo presidente moçambicano.
Cabo Delgado, temos seguido o caminho militar. Nós reconhecemos que há um certo avanço nessa linha, mas também na altura propomos que não pode ser a única via na busca de solução para a questão do radicalismo e do extremismo. Há que ter outras possibilidades e colocá-las na mesa, por isso foi nesse âmbito que colocamos esta proposta.
Os bispos católicos estão igualmente preocupados com a situação social e política em Moçambique. Este ano, algumas províncias do centro e sul do país foram duramente afetadas pelo ciclone Fred, um desastre que, segundo os bispos da Igreja Católica, agravou o problema da pobreza.
Muitas dezenas de pessoas perderam vida. Centenas de famílias ficaram sem abrigo, perderam os seus bens e os seus campos de cultivo. Estragaram-se vias de comunicação, escolas, centros de saúde e tantas outras infraestruturas sociais, incluídas as igrejas.
Dom Inácio Lucas, os bispos estão igualmente preocupados com a violência que tem caracterizado os processos eleitorais no país. Pedem, por isso, que tudo se faça para evitar tal violência nas eleições autárquicas marcadas para este ano e nas gerais marcadas para 2024. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, reportando a partir de Maputo. São neste momento 13 horas e 42 minutos aqui em Washington, D.C. Os Estados Unidos reiteraram o seu apoio a Moçambique na luta contra o terrorismo na província de Cabo Delgado. Uma alta funcionária do Departamento de Estado visita a Moçambique disse que os Estados Unidos vão continuar a prestar assistência de segurança e trabalhar com o Banco Mundial para ajudar a construir escolas e hospitais na província, concretamente Cabo Delgado. Luís Costa Ribas.
A diretora do Gabinete de Assistência Externa do Departamento de Estado, Daphne Rand, falou com a Voz da América esta semana durante uma visita de 3 dias a Moçambique. Rand disse que, para minimizar o recrutamento dos grupos extremistas, os Estados Unidos exortam os jovens moçambicanos a sonharem alto, completarem a sua educação e construírem as suas próprias comunidades, na esperança de criar estabilidade económica no país. Washington também está a tentar ajudar as Forças Armadas a defenderem melhor as comunidades vulneráveis.
Uma das áreas aqui é garantir que os jovens não sejam atraídos por grupos radicais. Isso é muito importante. Também queremos ter uma parceria com as forças moçambicanas e estamos a trabalhar em treino e cooperação na área da defesa e da segurança.
As organizações humanitárias estimam que o conflito em Cabo Delgado fez cerca de 5 mil vítimas e, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, cerca de 1 milhão de pessoas foram deslocadas das suas casas desde o início da crise. Pouco se sabe sobre os extremistas, embora os ataques tenham inicialmente sido reivindicados por um grupo conhecido como Al-Sunnah-Wajama. Mais recentemente, o Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por uma série de ataques. Segundo Rand, o combate ao terrorismo em Moçambique requer múltiplas medidas, incluindo programas de desenvolvimento local e a construção de infraestruturas básicas como escolas e hospitais.
Are there other types of assistance? So we're looking at programs that will increase infrastructure. We're working with the World Bank to support.
Há outros tipos de assistência. Estamos a analisar programas para melhor infraestruturas. Estamos a trabalhar com o Banco Mundial no sentido de garantir que há escolas, hospitais, que os governos locais tenham coisas básicas como documentos de identidade que estejam a funcionar. Essa é a nossa principal prioridade neste momento.
Moçambique é um dos países menos desenvolvidos do mundo. Os Estados Unidos são o maior doador de assistência, concedendo anualmente mais de 560 milhões de dólares.
Luís Costa Ribeiro falando do apoio americano na luta contra o terrorismo no norte de Moçambique, província de Cabo Delgado. UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, adverte que ciclones, inundações e doenças relacionadas com o clima estão a ameaçar a sobrevivência e o bem-estar de milhões de crianças em Moçambique. Ana Guedes.
Os ciclones tropicais e tempestades cada vez mais intensos estão a tornar-se uma ocorrência frequente e periódica em Moçambique. O diretor de comunicação da UNICEF em Moçambique, Guy Taylor, não tem dúvidas de que isto resulta das alterações climáticas. Os eventos climáticos têm um impacto desastroso na sociedade como um todo, mas especialmente nas crianças. Falando a partir de Maputo, Taylor nota que já foram registados mais de 28 mil casos de cólera em Moçambique. Este número é 10 vezes superior ao registado no início de fevereiro, quando o ciclone Freddy atingiu o país. Mais de metade dos casos são crianças. Com a cólera aumentar, aumentam também a malária, a diarreia e outras das principais causas da mortalidade infantil no país.
Already across the country each year more than a quarter of a million young children experience severe malnutrition.
Em todo o país já temos todos os anos mais de 250 mil crianças a sofrerem de desnutrição grave, aumentando 10 vezes o seu risco de morte. A natureza da atual emergência irá certamente aumentar este número. Poderemos ter 300 mil crianças ou mais gravemente subnutridas em Moçambique neste ano, muitas das quais correm o risco de morrer se não receberem tratamento.
A devastação causada pelo ciclone Freddy é imensa. A UNICEF diz que mais de 100 instalações de saúde e mais de 1000 escolas foram destruídas. Os sistemas de abastecimento de água foram danificados ou destruídos, privando centenas de milhares de pessoas de água potável. A tempestade e as inundações deixam inutilizáveis mais de 390 mil hectares de terra. Moçambique tem uma costa muito longa e é vulnerável aos ciclones. A Taylor diz que as grandes cidades localizadas na costa, com grandes centros populacionais, estão muito expostas aos ventos, chuvas e inundações que os ciclones trazem.
It's something which we're very concerned about and I think which will continue to occur.
É algo que nos preocupa muito e penso que continuará a acontecer. E mostra realmente a importância de investir na resiliência e em infraestruturas resistentes. Das mais de 1000 escolas ou salas de aulas que o UNICEF construiu desde 2019, nenhuma foi danificada ou destruída durante o ciclone Freddy.
A Taylor diz que graças à generosidade de vários países, o governo, a UNICEF e os parceiros conseguiram distribuir vacinas contra a cólera, kits de saúde, emergência, medicamentos essenciais para mais de 200 mil pessoas e água potável para 500 mil. No entanto, acrescenta, a UNICEF necessita de colmatar um déficit de financiamento superior a 71 milhões de dólares para fazer chegar ajuda essencial a 2,8 milhões de crianças e seus cuidadores.
Obrigado, Ana Guedes, de Moçambique. Vamos agora à Guiné-Bissau. As mulheres de partidos políticos que concorrem ou que irão concorrer às próximas eleições legislativas, isto a 4 de junho, criaram uma organização denominada Movimento Nacional de Liderança Feminina. Tal como reporta o Lassana Kassamá, este fórum visa a criação de uma plataforma de entendimento para uma agenda comum da mulher guinense. Lassana.
A jurista Maimuna Silá, presidente da Fundação Ana Pereira, uma das mais destacadas entidades nacionais vocacionadas na defesa da agenda das mulheres guineenses, analisa assim o surgimento do Movimento Nacional de Liderança Feminina da Guiné-Bissau.
Só o facto de ter juntado mulheres de diferentes partidos a conversarem, a terem um tema que as une e a quererem fazer algo juntas, já acho que, obviamente, isso já é algo muito poderoso, é algo com grande potencialidade e, naturalmente, também algo que já tem o seu devido valor.
Por isso, a presidente da Fundação Ana Pereira defende que o Movimento Nacional de Liderança Feminina deve ser vista numa perspectiva mais inclusiva, com vista a superar as diferenças políticas no seio das mulheres guineenses e para uma agenda comum.
Mais do que as suas diferenças partidárias, deve vir à tona justamente o facto delas serem mulheres que estão na política e que querem fazer essa diferença.
O Movimento Nacional da Liderança Feminina surge numa altura em que o país caminha para as eleições. Mas até que ponto a agenda deste movimento pode salvar-se da atual pressão política e eleitoral, congregando assim as mulheres à volta de um único objetivo? Esta é a questão que colocamos ao antigo funcionário das Nações Unidas em Bissau, Boubacar Touré, especialista em questões da igualdade do género.
O movimento do feminismo guineense tem tido enormes dificuldades de se vingar porque, na verdade, não há e nunca houve uma verdadeira convergência em torno de uma agenda comum das mulheres.
Na opinião de Touré, os interesses dos partidos políticos não têm contribuído para a afirmação e ascensão das mulheres aos lugares de decisão, dando exemplo na atual dinâmica política, visando as eleições de 4 de junho próximo.
Apesar de termos uma lei de paridade em vigor, os principais partidos políticos se furtaram o dever legal e moral de colocar as mulheres nas posições legíveis.
O Movimento Nacional de Liderança Feminina pretende, citamos, juntar ideias, costurar alianças, animar debates, fazer pressão junto aos poderes públicos para respeito de leis que promovam a emancipação feminina, assim como influenciar positivamente o ambiente geral, mostrando que é possível fazer a política sem violentar, sem excluir, sem insultar e nem agredir. Fim de citação. Da próxima semana, para a Força América.
Aqui nos Estados Unidos, os líderes republicanos do Congresso esforçam-se nesta quarta-feira por reunir apoio para um pacote legislativo que combina cortes drásticos nas despesas com aumento do limite do endividamento do país, isto numa altura em que se aproxima a possibilidade de um incumprimento ruinoso do crédito. Sérgio Nhambe.
O governo espera atingir o teto da dívida dentro de semanas, o que aumenta a possibilidade de a maior economia do mundo entrar em incumprimento e desencadear uma tempestade de fogo nos mercados globais. A lei limitar, poupar, crescer, a que se opõe aos democratas, não tem qualquer hipótese de se tornar lei, mas republicanos estão a tentar aprová-la na Câmara dos Representantes como um meio de abertura nas negociações com o presidente Joe Biden. Legisladores deveriam iniciar o debate à tarde com a esperança de uma votação no plenário antes do final do dia, enquanto o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, lutava para conquistar um punhado de residentes republicanos. O Senado não fez nada, o presidente não fez nada, a Câmara vai elevar o teto da dívida e limitar o crescimento das despesas de Washington, prometeu um desafiante de McCarthy depois de conversações noturnas. O impasse de alto risco a ser apresentado como um teste à liderança de McCarthy depois de ele ter conseguido o martelo de presidente da Câmara de Janeiro, prometendo à ala de extrema-direita do seu partido que iria reduzir a despesa federal. Mas o seu tempo está a esgotar-se uma vez que a Assembleia deverá interromper as atividades até 9 de maio, a partir deste fim de semana, na altura em que o presidente da Câmara deverá liderar uma delegação interpartidária a Israel. Os Estados Unidos têm uma dívida de quase 32 bilhões de dólares, um valor que foi acumulado durante décadas por ambos partidos. O projeto-lei republicano de 320 páginas aumentaria o limite máximo até março de 2024, abrindo caminho para outra luta pelo limite da dívida em plena campanha eleitoral presidencial, ou até que a dívida cresça para 32,9 bilhões de dólares.
No decurso de um frágil cessar-fogo no Sudão, membros do antigo regime, incluindo o ex-presidente Omar al-Bashir, deixaram a prisão onde foram mantidos, levantando questões sobre o seu paradeiro. Os militares do Sudão acusaram as forças de apoio rápido paramilitares de atacar a prisão, enquanto esta força acusa os militares de libertar os ex-líderes. Ahmed Haroun, oficial de segurança do ex-presidente do Sudão, Omar al-Bashir, anunciou na terça-feira que ele e outros ex-líderes foram libertados da prisão de Khobar, em Khartoum. Haroun disse à imprensa estatal que os presos foram autorizados a sair no domingo após confrontos perto da prisão, que não podia cuidar deles por causa dos combates. A TV Al-Hadat, da Arábia Saudita, retransmitiu os seus comentários. Haroun diz que todos os presos careciam de serviços básicos, incluindo a falta de água, energia e cuidados de saúde. E agora na página desportiva vamos direto ao contacto com Alfredo Júnior, o Alfredo que acompanha o jogo de basquetebol. Alfredo, bem-vindo à antena.
Boa noite, Márcio Miguel. Decorre nesta altura o jogo Al-Ahli do Egito e Ferroviário da Beira. Faltam 2 minutos e 20 segundos para o final. Está em vantagem A equipa do Egito vence nesta altura por 88-72, o que equivale a dizer que a vitória neste primeiro jogo da Conferência Nilo não vai fugir a esta equipa anfitriã, que é do Al Ahly do Egito. O Ferroviário da Beira demonstrou aqui neste encontro algumas deficiências, particularmente no que diz respeito ao ritmo competitivo. Tem uma equipa nova, onde tem 7 jogadores novos, e estes jogadores ainda não estão devidamente entrosados. Oxalá que o Ferroviário da Beira consiga melhorar aquilo que é a sua prestação para que possa ter uma exibição melhor que aquela que foi da temporada passada, ou seja, da segunda edição da Basketball Africa League. Nesta altura, como disse, vantagem continua para a turma egípcia, que vai vencer esta prova, este jogo. 88-72 é o resultado, com 1 minuto e 39 por jogar.
Alfredo, quer dizer que as possibilidades para o Ferroviário são mesmo escassas?
São muito escassas, tendo em conta que nessa altura tem 16 pontos de desvantagem, 88-72, e falta pouco mais de 1 minuto e 30 por jogar. É pouco crível que o Ferroviário da Beira consiga anular essa vantagem de 16 pontos que leva à formação do Egito, que é uma equipa melhor estruturada, melhor composta, e está naturalmente a ganhar vantagem neste encontro.
Alfredo, dizem que nós jornalistas somos bons de dar recados. Que recados é que daria, por exemplo, o treinador de Ferroviário, pelo que viu e pelo que conhece as outras equipas, para os próximos jogos?
O treinador de Ferroviário tem que apostar um pouco mais em alguns jogadores que deram boa conta de si no segundo período, no segundo quarto desta partida, em que melhoraram defensivamente. Ou seja, o Ferroviário de Maputo tem que melhorar o seu trabalho defensivo e melhorar a sua eficácia. Ou seja, lança muitas vezes ao cesto, mas acerta pouco. Isso é preciso treinar, afinar o lançamento para que possa aproveitar as oportunidades que tem para marcar o cesto. Se assim o conseguir, poderá atingir resultados diferentes a que está a atingir nesta altura.
Alfredo, é nesta conferência Nilo que entra também a equipa angolana?
Sim, o Petro Atlético de Luanda é adversário de Ferroviário nesta conferência Nilo e é uma equipa que está apostada em vencer esta competição depois de, na edição número 2, ter chegado à final. O Petro de Luanda melhorou aquilo que é a sua equipa, contratou alguns jogadores de outro calibre, apostando fortemente na conquista desta prova. Vamos ver qual é que será a prestação do Petro, tendo em conta que fez bons investimentos e está galvanizada esta formação do Petro Atlético de Luanda, que ainda há dias conquistou o campeonato angolano de basquetebol em séries masculinos.
Alfredo, deixando para lá o desempenho das equipas, vamos já àquilo que é assistência. Nessas competições africanas, por exemplo, no futebol, temos visto estádios vazios. O pavilhão tem uma assistência de realçar?
Não. O pavilhão aqui no Cairo está com muito poucos espectadores a presenciar este jogo. Há mais cadeiras vazias do que espectadores a preencherem este magnífico recinto. Os egípcios não demonstraram gostar desta modalidade, não demonstraram gostar do Al Ahly, que é a sua equipa, que poderia merecer mais apoio por parte dos espectadores. As bancadas estão vazias e esperava-se muito mais público neste jogo inaugural, tendo em conta que está a jogar a equipa da casa, que é uma equipa tradicionalmente arrasta muito público quando se trata de futebol. Mas aqui no basquetebol nós estamos a assistir a esse cenário. As bancadas estão vazias aqui neste majestoso recinto no Cairo.
Alfredo, nós voltaremos ao contacto em próximas ocasiões para falar desta Liga do Basquetebol Africano, que é o BAL. Alfredo, muito obrigado. Nós continuamos na parte final desta emissão vespertina da Voz da América, quando são quase 14 horas aqui em Washington, D.C. São 14 horas aqui em Washington, D.C. Esta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Nos próximos minutos, iremos destacar notícias aqui dos Estados Unidos e também notícias do continente africano. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do transmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em www.voaportuguês.com e estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um. 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Em destaque das notícias, Estados Unidos e Coreia do Sul afinam parceria aqui em Washington, D.C. Presidentes da China e da Ucrânia falam no telefone. Lançada em Moçambique, campanha para promover a participação de munícipes nas assembleias municipais e na agenda africana. Iremos falar de Cabo Verde e o tráfico internacional de drogas. O Centro de Integridade Pública, CIP, lançou esta quarta-feira em Maputo uma campanha cívica para mobilizar os munícipes organizados em grupos e associados a candidatarem-se a membros das assembleias municipais nas próximas eleições autárquicas. Isto ao mesmo tempo em que multiplicam-se apelos para que tudo seja feito para evitar os recorrentes atos de violência que têm caracterizado os pleitos eleitorais em Moçambique. Concretamente em Maputo, reporta Ramos Miguel.
O diretor do CIP, Edson Cortes, diz que a campanha tem como fim explicar que todos os cidadãos podem ser candidatos à Assembleia Municipal das Autarquias, bem como desconstruir o mito de que a política cabe apenas aos políticos, e acrescenta.
Mostrar aos moçambicanos que, ao nível das eleições autárquicas ou municipais, os cidadãos podem se constituir em grupos de cidadãos associados e podem candidatar-se para a Assembleia Municipal. E isso tem como base ou pressuposto a ideia de que ninguém é melhor do que as pessoas que vivem numa determinada autarquia para perceberem os problemas dessa autarquia e que não podemos deixar os destinos dos nossos municípios nas mãos dos partidos políticos e pensar que só os partidos políticos têm o direito de fazer política.
Cortes anotou que os cidadãos juntantes podem concorrer e participar ativamente na tomada de decisões que dizem respeito aos seus municípios, realçando ainda que com esta campanha o CIP pretende incentivar a sociedade e contribuir para a mudança.
É parar de reclamar dos partidos e tomarmos conta dos nossos destinos. Irmos para a frente e queremos ser agentes da mudança, agentes ativos da mudança, e não ficar de assistir os partidos políticos a tomarem decisão e, acima de tudo, a quererem cada vez mais construir uma narrativa de que a política pertence somente aos políticos. Não, a política não é dos políticos. A política pertence à sociedade e todos nós, membros da sociedade, temos direito de opinar e participar ativamente na política.
Isto numa altura em que os bispos católicos de Moçambique se dizem preocupados com a violência que tem ocorrido antes, no decorrer e depois das eleições de Moçambique. Foi o presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, Dom Inácio Sauri, que manifestou a preocupação, falando em nome dos bispos católicos que estiveram reunidos em Maputo.
Como cidadãos e como pastores, vivemos nestes dias, ao mesmo tempo, dois sentimentos. Por um lado, o desejo que as eleições sejam um autêntico momento festivo de exercício democrático e, por outro, o receio da eclosão de violência.
O antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano apelou também a que tudo seja feito para evitar os recorrentes casos de violência que têm marcado os pleitos eleitorais em Moçambique.
Se houver forças estranhas que cidadãos mobilizam ou por movimentos civis de má intenção ou movimentos políticos de má intenção, os cidadãos deviam resistir a isso, né? E não ir para a violência no tempo eleitoral e fora do tempo eleitoral.
Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 14 horas e 5 minutos aqui em Washington, D.C. E agora vou convidar o Álvaro Gerandrade para a agenda africana, a questão do tráfico de drogas em Cabo Verde. Álvaro Gerandrade e agenda africana nos próximos minutos.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Recentemente, um relatório das Nações Unidas sobre a cocaína em 2023 apontou Guiné-Bissau, Cabo Verde e também Angola, como países estão a ser usados cada vez mais por traficantes de droga, principalmente a partir do Brasil. Na ocasião, falámos com especialistas na Guiné-Bissau e em Cabo Verde sobre o tráfico de drogas nesses países, mas também o aumento do consumo de droga, particularmente em Cabo Verde. Nesta edição, o nosso correspondente na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, fala com o inspetor-chefe da Polícia Judiciária, Joel Barros, sobre o combate ao tráfico de drogas em Cabo Verde, tanto através das fronteiras como da Zona Económica Exclusiva, mas também a nível interno.
Cabo Verde tem apresentado números elevados de apreensão de droga, mas o último relatório da ONU sobre cocaína insiste que o arquipélago continua a ser um dos pontos de passagem da droga para a África e a Europa. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime identificou uma tendência de diversificação do tráfico da droga através de novos grupos e núcleos. O relatório global sobre a cocaína de 2023 menciona que entidades criminosas do Brasil estão inserindo países lusófonos como Angola, Moçambique e Cabo Verde nas suas rotas de transporte de substâncias, portanto, a droga. Grupos criminosos nigerianos também têm usado Cabo Verde. A Voz da América queria saber que números a PJ tem e como tem feito o combate à droga.
Portanto, primeiramente, agradecer o convite, esta oportunidade que nós estamos a ter para dar o ponto de vista, um olhar de dentro. Portanto, em relação aos números, nós naturalmente temos registrado as apreensões de fases diferentes. Fizemos apreensões, portanto, que foram noticiadas. Posso aqui trazer o exemplo da apreensão, a operação designada Alcatraz, em que fizemos apreensão de 5,4 toneladas aqui na praia. Recentemente, no Mindelo, na operação denominada Perdomani, fizemos apreensão de 227 kg, portanto, de cocaína. E, portanto, como sabem, Cabo Verde, pela sua localização, serve os interesses do bem e do mal. Naturalmente que a sua localização também é explorada pelos traficantes. Temos uma vasta área marítima e muitas vezes a droga que sai da América Latina não tem, naturalmente, porque o mercado cabo-verdiano, nós conhecemos, sabemos que o mercado cabo-verdiano não é um mercado que consome as drogas que são apreendidas pela sua quantidade. Tem um outro destino. Nós já sabemos que a Europa. Muitas vezes essas drogas passam por Cabo Verde, ficam, portanto, aqui na nossa vizinha, nos países, portanto, do continente, para serem transportados para a Europa. E fazem, naturalmente, isto é de conhecimento público, transbordo no nosso mar, na nossa vastidão da área marítima. Portanto, temos isso, sem dúvida.
Como é que a Polícia Judiciária tem feito esse combate?
Portanto, o combate a tráfico de droga, criminalidade organizada no seu todo, é um combate que não pode ser feito de forma, portanto, isolada. Nós, para fazermos este combate, trabalhamos diariamente as informações, temos equipas que trabalham em informações e nós estamos a fazer esta troca de informações constantemente com os nossos parceiros. Portanto, estou a falar em termos de exemplo com polícia brasileira, colombiana, temos MOC, que também é importante, fazem parte de alguns países da Europa, está a cidade em Lisboa, portanto, que também trocamos informações. Portanto, é no âmbito de troca de informações é que a Polícia Judiciária está envolvida neste combate.
Em termos de estruturas e meios, como é que a Polícia Judiciária está montada para fazer esse combate do tráfico da droga e também o combate à criminalidade organizada transnacional?
A Polícia Judiciária está nas portas de entradas. Nós podemos falar aqui dos aeroportos internacionais, temos 4 aeroportos internacionais, temos os portos, portanto, e a Polícia Judiciária está presente no aeroporto e no porto. Portanto, como equipa que, como eu disse, está constantemente a analisar as informações e a fazer essa troca de informações com esses parceiros. Naturalmente que às vezes fica a ideia, quando fazemos, por exemplo, apreensões com esta dimensão, fica aquela ideia, epá, essa investigação foi desencadeada lá fora e tal, e a Polícia Judiciária, mas a Polícia Judiciária participa, como eu disse, nessa troca de informações, porque nós cruzamos as informações, analisamos as informações, trocamos essas informações com esses parceiros. Nós, naturalmente, que não temos meios, é de conhecimento público que a Guarda Costeira, que é um parceiro também neste combate, não dispõe de meios para fazermos, por exemplo, abordagem em alto mar. Então, como é que fazemos isso? É com recurso a meios desses parceiros, certo? Temos os Estados Unidos, temos os países europeus com os seus meios e no âmbito desta troca de informações. Portanto, é que este combate se faz.
Precisamente, Cabo Verde não tem um único barco patrulha nem avião de combate. Ou seja, a grande maioria das apreensões acontece quando os traficantes usam portos e aeroportos, como há bocadinho disse, o que acontece nas costas do país. Como evitar que haja transbordo da droga na zona económica exclusiva de Cabo Verde? É essencial nas costas e praias de Cabo Verde. Como disse, nós temos uma extensa costa, Cabo Verde tem 99% de território mar e apenas 1% de terra. Como é que vocês fazem isso?
Portanto, como eu disse, Cabo Verde, em termos de patrulhamento destas áreas, tínhamos que contar com o apoio da Guarda Costeira. Neste momento nós temos o Guardião parece-me estar avariado, portanto, todo o trabalho de patrulhamento é feito em parceria com a Guarda Costeira, mas Cabo Verde também tem contato com parceiros internacionais. Portanto, fazemos patrulha utilizando meios desses parceiros. Eu não sei se, portanto, o jornalista se calhar sabe, portanto, e às vezes noticiam e exercícios conjuntos feitos por outras autoridades, com autoridades cabo-verdianas. Portanto, fazemos isso e nós temos os centros, como eu disse, Cosmar, e é um centro também que está a fazer monitoramento, portanto, das embarcações que passam nessas áreas, e estamos a monitorizar os comportamentos suspeitos, trocar essas informações. Portanto, aqui eu não gosto muito de falar de dificuldades, mas de desafios. Naturalmente temos muitos desafios, mas socorremos desses meios para fazer este combate.
Um académico ouvido pela Voz da América no programa Agenda Africana disse que parte cada vez maior dessa droga começa a ficar em Cabo Verde e que há dados de drogas que chegam de Portugal e até dos Estados Unidos da América em encomendas para consumo local. A Polícia Judiciária Cabo-Verdiana confirma, não, que dados tem?
Portanto, nós em relação a esta questão, aquilo que eu posso avançar é que a Polícia Judiciária, como eu disse há bocado, atua no porto, nos aeroportos. Portanto, as encomendas que são remetidas a Cabo Verde são fiscalizadas. E nesta matéria também nós devemos aqui destacar um trabalho que é feito diariamente e de forma conjunta com as alfândegas, com a Polícia Fiscal, com a Polícia Marítima. Portanto, e naturalmente que com esta parceria, cada vez mais, nós estamos a ter um controle mais eficiente, daí que acontecem apreensões. Nós fizemos recentemente, por exemplo, a apreensão de 50 cigarros eletrónicos que tinham óleo de haxixe. Seriam comercializados aqui nas noites do capital, mas graças, volto a repetir isso, a enfatizar isso, graças a esta colaboração, a este trabalho conjunto, nós estamos, portanto, vigilantes e as apreensões surgem desta forma.
Um dos objetivos ou estratégia dos traficantes, Sr. Inspetor-Chefe, é a captura das instituições do Estado, nomeadamente da polícia, tribunais ou até políticos, através do financiamento de campanhas eleitorais, etc. Tem casos do tipo em Cabo Verde. O que tem sido feito ou deve fazer para combater essa tendência?
Portanto, o que eu posso avançar é que há algumas informações que são de domínio público. Portanto, há outras questões que estão sendo, portanto, investigadas. Eu, nesta parte, não posso avançar muito. Mas o que eu posso dizer é que o crime organizado tem recursos. E o crime organizado, naturalmente, que anda em busca de parceria nos pontos estratégicos. A Polícia Judiciária, portanto, nós já tivemos notícia que é de domínio público, inclusive... Temos pessoas que estão de tiras, temos um inspetor que está de tiro, no caso lá atrás que é conhecido em Turca, não vale a pena trazer aqui, mas o que eu posso avançar aqui é que isto não pode pôr em causa toda a credibilidade da instituição, porque nesta instituição trabalham pessoas muito sérias e que têm brilho no que fazem, e é natural, como eu disse, que a seleção também tem que ser cada vez mais uma seleção mais cuidada das pessoas que entram nas instituições sensíveis. Não estou a dizer que isto não tenha sido feito, mas cada vez mais isto leva-nos a reforçar este aspecto, porque a criminalidade quer estar em todos os sítios. Isto não podemos negar.
Então está a dizer-nos que são casos isolados que podem acontecer na Polícia Judiciária, ou que aconteceram nos tribunais, na classe política, mas ainda aqui no país não podemos dizer que as estruturas estão capturadas, Sr. Inspetor.
Eu não posso dizer isso. É aquilo que eu disse e que volto a reforçar é que a criminalidade organizada tem recursos, a criminalidade organizada quer estar nos sítios estratégicos. Naturalmente que temos notícia de um ou de outro caso, mas isto não quer significar que o Estado ou as instituições, portanto, estão capturadas pela criminalidade organizada.
A nível do tráfico interno, o tráfico de drogas no país, como é que se tem travado esse combate?
Portanto, a Polícia Judiciária, a nível do tráfico interno, aqui na cidade da Praia, mas quando eu digo aqui na cidade da Praia, é idem para, portanto, os departamentos de Sal, da Boa Vista, do Mindelo, temos um núcleo em Assomar, etc. Portanto, a Polícia Judiciária tem uma equipa que trabalha diariamente na investigação, portanto, da criminalidade no que se refere ao tráfico interno. Mas nós aqui também temos que destacar um papel muito importante da Polícia Nacional, porque os processos que dão entrada no Ministério Público, processos, portanto, com arguidos de tido em flagrante, muitos desses processos têm origem com um trabalho que eu aqui destaco, meritório da Polícia Nacional. Tendo em conta o número de efetivos que a Polícia Nacional tem, é natural e que estejam, por exemplo, portanto, que a Polícia Nacional esteja presente em diferentes sítios e que consiga fazer este combate, portanto, tem tido um papel muito importante também. Mas a nível interno, como eu disse, nós temos a nossa equipa que trabalha diariamente em busca de informações, vigilância, fazemos vigilâncias, portanto, são trabalhos que as pessoas lá em casa não veem, mas pronto, nós muitas vezes aparecemos para portanto, comunicar alguns resultados e tal, mas para se ter esses resultados, muito trabalho é feito, portanto, atrás. Portanto, eu não vou aqui avançar por questões até de segurança.
Pode-nos dizer quais são as drogas mais consumidas neste momento em Cabo Verde?
Portanto, as drogas que mais apreendemos, portanto, aqui temos cocaína, cannabis e haxixe. Portanto, são as drogas que nós apreendemos em maior quantidade, portanto, e avaliar por essas apreensões. Cremos que sim, portanto, são essas as drogas que são mais consumidas aqui no país.
Podemos falar que tem havido um aumento do consumo interno de droga e que isto põe em perigo a segurança do país, Sr. Inspetor?
Portanto, eu não posso afirmar isso, até porque não tenho dados estatísticos que me permitam fazer esta afirmação. De qualquer das formas, tendo em conta as apreensões e tudo aquilo que nós aqui já falamos, nota-se naturalmente uma tendência para este aumento de consumo, mas também não podemos deixar de ver que o turismo também é de uma certa forma um fator, porque as Ilhas do Sal de Boa Vista, portanto, as informações que eu posso aqui avançar aqui, portanto, têm também contribuído um bocadinho. Não quero aqui falar de turismo, falar mal de turismo e tal, nós sabemos qual é o valor que isso tem, mas também, de uma certa forma, não podemos também negar esta parte, que há aquela parte para o consumo. Se isso significa, se isso traz, se calhar, um aumento, faz aumentar o consumo ou não, precisa ser trabalhado, portanto, daí não posso avançar. Portanto, em termos numéricos, aumentou, há um aumento, não posso avançar.
Disse que não tem todos os meios para fazer um combate mais cerrado, por isso a parceria internacional é importante, sobretudo para o tráfico internacional de drogas. A nível do país, também carecem de meios. Essa parceria com demais estruturas, há bocadinho falou aqui de um grande trabalho que a Polícia Nacional tem feito, porque tem mais elementos e estão em maior número de bairros. Como é que estamos?
Em termos de meios, se nós olharmos a nível, portanto, mesmo um país desenvolvido, se nós perguntarmos, tem meios suficientes, a resposta será: não, queremos sempre mais, sempre mais. Irem para Cabo Verde. Cabo Verde é o nosso país. Conhecemos as nossas limitações em termos de recursos. Portanto, como eu disse, por causa disso, eu prefiro focar em desafios. É claro que queremos ter sempre mais meios, mas eu acho que com os meios que temos ao nosso dispor, podemos fazer muito e rentabilizar esses meios. Nós temos é que ter a estratégia e tentar ter esta, portanto, fazer com que funcione, portanto, as equipas conjuntas. Por exemplo, a Polícia Marítima tem embarcações que fazem fiscalização das nossas costas. Portanto, é trabalhar em parceria e é isso que nós estamos a fazer. Porque não vale a pena, portanto, não faz sentido, melhor dizendo, afetarmos a Polícia Judiciária com embarcações para fazer patrulhamento das zonas, e a Polícia Marítima tem esses recursos. Não vale a pena afetar helicóptero e aviões à Polícia Judiciária, porque a Guarda Costeira, de uma certa forma, nós sabemos que temos, neste momento, os meios estão inoperacionais, mas os meios vão ter os meios e nós vamos ter que usar esses meios. Portanto, aqui vir falar, se calhar, de falta de meios para justificar, fazer ou não fazer, não faz sentido do meu ponto de vista. Temos tempo, forma de ultrapassar.
E para finalizar, ainda no campo da parceria, com os países da sub-região, como é que tem funcionado essa parceria?
Excelente. Eu tenho que avaliar isso de forma muito positiva. Nós, mensalmente, participamos em reuniões online com os parceiros desta região, com os parceiros, portanto, da América Latina, em troca de informações. Fazemos isso, portanto, mensalmente. As informações, troca, portanto, se tivermos, por exemplo, informações de uma embarcação qualquer nesta zona com comportamento suspeito, mensalmente reunimos, estamos a ter outras informações associadas desta região africana, idem para a região da América Latina, portanto é isso que fazemos diariamente. E temos também os canais informais de troca de informações entre os agentes aqui, portanto, de Cabo Verde, do Brasil e de outros países, portanto, que estão implicados neste combate.
Era Eugênio Teixeira, correspondente da Voz da América na cidade da Praia, em conversa com o inspetor-chefe da Polícia Judiciária, Joel Barros. Eu sou Álvaro Lugel Andrade. Até à próxima semana, em mais uma edição da Agenda Africana.
Obrigado, Álvaro Lugel Andrade. Um breve resumo de notícias aqui para marcar o ponto final. A África do Sul não está a planear abandonar o Tribunal Penal Internacional, como sugerido anteriormente pelo presidente Cyril Ramaphosa, disse ao seu gabinete na terça-feira, citando um erro de comunicação do partido no poder, o Congresso Nacional Africano. Horas antes, Ramaphosa tinha dito que o ANC, seu partido, tinha decidido retirar a África do Sul do Tribunal Penal Internacional, que no mês passado emitiu um mandado de captura contra o presidente russo Vladimir Putin. O mandado de captura de Tribunal Penal Internacional significava que Pretória, que vai acolher este ano a cimeira do bloco BRICS, que junta o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, teria de deter Putin à sua chegada. A presidência deseja esclarecer que a África do Sul continua a ser signatária do Tribunal Penal Internacional, afirmou o gabinete de Ramaphosa num comunicado publicado no final da terça-feira. E, por fim, a meio a um frágil cessar-fogo no Sudão, membros do antigo regime, incluindo o ex-presidente Omar al-Bashir, deixaram a prisão, onde foram mantidos, levantando questões sobre o seu paradeiro. Os militares do Sudão acusaram as forças de apoio rápido paramilitar de atacar a prisão, enquanto esta força acusa os militares de libertar os ex-líderes. Hamed Harum, oficial de segurança do ex-presidente do Sudão, Omar al-Bashir, anunciou na terça-feira que ele e outros ex-líderes foram libertados na prisão de Kuber, em Khartoum. E com esta nota chegamos ao final desta terceira parte da emissão vespertina. Um grande abraço de Lio Sahir e do Vence Miguel. Nos voltamos amanhã. Continuem connosco em www.voaportuguês.com. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante o último ano, os membros da Aliança da NATO têm trabalhado para implementar uma nova estratégia de segurança destinada a tornar a organização mais forte, mais resistente e melhor posicionada para o futuro, afirmou o secretário de Estado, Antony Blinken.
We're building on the Wales Defense Investment Pledge.
Estamos a basear-nos na promessa de investimento em defesa de Gales de investir 2% do nosso produto interno bruto na defesa. É fundamental que disponhamos dos meios para repor abastecimentos, aumentar a prontidão das nossas forças, cumprir os compromissos da geração de forças para as missões e operações da NATO, bem como acompanhar o ritmo dos desafios do século XXI, disse o secretário do Estado. A NATO está a desenvolver novas parcerias, nomeadamente na região do Indo-Pacífico. Na reunião ministerial recentemente concluída, a Aliança saudou a participação do Japão, da Austrália, da Coreia do Sul e da Nova Zelândia, que partilham a visão de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta. E, claro, a Aliança Atlântica continua implacavelmente focada na agressão da Rússia à Ucrânia, disse o secretário de Estado. Demonstramos mais uma vez a nossa unidade de objetivos e a nossa unidade de ação. Estou confiante de que isto perdurará pelo tempo que for necessário para que a Ucrânia defenda a sua soberania, a sua integridade territorial e a sua independência. O secretário de Estado, Antony Blinken, anunciou armas e equipamentos adicionais dos Estados Unidos para a Ucrânia. Este pacote inclui mais munições, interceptores de defesa aérea e projéteis de artilharia, bem como sistemas anti-armas, armas de pequeno porte, veículos de transporte de equipamentos pesados e suporte de manutenção. Estas contribuições continuarão a permitir à Ucrânia proteger as infraestruturas civis dos ataques de mísseis e drones e manter e retomar o território ucraniano, afirmou o secretário de Estado. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e os parceiros da Ucrânia apoiam esforços diplomáticos significativos que possam alcançar a paz na Ucrânia, continuou o secretário Blinken. Tem de ser uma paz justa que defenda os princípios da Carta das Nações Unidas, soberania, integridade territorial e independência. E tem de ser uma paz duradoura que garanta que a Rússia não possa simplesmente descansar e reequipar as suas tropas e depois relançar a guerra numa altura à sua escolha, continuou. Até que essa paz seja alcançada, os Estados Unidos, juntamente com aliados e parceiros em todo o mundo, continuarão a prestar assistência à Ucrânia. No meio de novos desafios, à ordem baseada em regras e à segurança coletiva da NATO, a Aliança Atlântica emergiu mais forte e maior do que nunca, enquanto nos preparamos para a próxima cimeira da NATO em Vilnius, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, e estou a citar, estou confiante de que continuaremos a enfrentar os desafios deste momento e dos tempos vindouros, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.